A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe, você está no Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado 2 de março de 2024. Você está na 101.3 FM Rádio Metrópole, no portal Metro 1 do YouTube. Vamos com mais um Futebol S.A., sempre especial. Toda vez eu digo, né, hoje muito especial, mas é mesmo. Afinal de contas, nós temos, além de Renatinho Guedeville e Tchela Azevedo, já eu explico a ausência de Tom Asma, vai ser a primeira ausência não condenada aqui do...
Eu concordo contigo.
Não sei vocês, a gente não combinou. E estamos também com dois convidados especialíssimos aqui, uma galera que bota pra lenhar nas mídias independentes e que incrementa quem quer consumir o Esporte Clube Vitória do primeiro hora do dia até a hora de dormir. Frankel Lima e Leonardo Santiago, já a gente vai falar com eles aqui, os dois estão muito bem vestidos, o Leonardo com a camisa do Vitória, camisa 3, muito bonita. O Frankel com a camisa de 86 ou 90, essa? 86, né? Da seleção brasileira. Com aquele símbolozinho do café, um produto nacional, né? Rapaz, tem história futebol, né?
Clássico.
Por falar em café, estou com a camisa dos cafeteiros.
E eu tô com a camisa da Espanha.
Da Espanha. É isso. Não, sabe o que isso quer dizer?
E Tchela, pela primeira vez, está com a camisa do Glorioso.
Ah, e pra variar, Tchela Azevedo, uma camisa do Botafogo.
Gosto.
Gostei.
Você tá com um problema com esse microfone. Você não pode esquecer que o seu microfone, rapaz, tem que dar um toquinho. Porque eu, no ano programa passado foram
toda
três
vez
vezes.
Eu esqueço.
É toquinho.
Diga. Vez eu esqueço. Eu toco pra não ficar falando antes aqui. Mas na hora de começar, acaba esquecendo. Claro, camisa Glorioso e pra variar, cacito, sempre muito bonita. Essa é a preta de 2023, linda. Uniforme 2 do clube. Só lembrando aí, primeiro dando boas-vindas aí pra galera que tava fazendo o programa com a gente hoje. Acompanho os dois, Leonardo e Frankel, cara, que foi no time também, hein? Lembrar que Frankel lá no começo do Futebol S.A.
É isso aí.
Chegou a fazer programa com a gente.
Já apresentou o programa nosso lá na Rádio Sociedade, exatamente.
Ele é que nem a gente já fez programa.
É isso. Aí é duro, hein? Melhor
abarrotar. Boa, gente.
Boa, gente. Vamos para o programa aqui. Tchelo, meu irmão, que saudade de você sempre, viu, velho?
Porra, ah, nem fale, cara. Vamos ver se esse ano a gente consegue... Eu vou a Salvador pelo menos duas vezes esse ano, a gente vai ter a oportunidade de se encontrar.
Show. Assim. Acho bom, senão já sabe, eu sou grudento.
No Barradão será bem-vindo.
Aí é o torcedor do Vitória das Ontes, Elas Eventos. Você sabe, sim, que Tchelo é o que a galera chama de misto às avessas, né?
É mesmo?
É porque Tchelo nasceu no Rio.
Sim.
Não é isso, Tchelo?
Isso,
Botafoguense,
isso.
Nasceu torcendo pro Botafogo, veio pra Bahia, veio assim, rapaz.
É isso.
Eu sou Vitória.
É isso. Atenção, eu sou Vitória e não rubro-negro, né, Tchelo? É bom diferenciar. Ser rubro-negro é um pouco demais, né? Mas ser Vitória, tudo bem. Quem é rubro-negro, vocês sabem disso, não tem.
Claro.
É uma questão. Ah.
Rubro-negro já complica, né, cara? Se eu falar que sou rubro-negro, a turma do Will vai me pegar de jeito. Mas lá em casa, Cacito, só lembrando, meu velho era um torcedor do Vitória fanático, eu diria que dos mais chatos que eu conheci na minha vida, e era Vitória. Mas o meu irmão mais velho, Bahia, né, um fanático do Bahia também, mas botafoguense também, de origem. E eu acompanhei o Vitória muito. Conheço o Barradão, cara, vou te dizer, de Vitória e Santos. Eu estava naquele jogo
86?
Lá, o Raimund. 86, e depois estive com o Vitória Olímpia, com o Mário Sérgio presente, e inclusive uma festa linda que quando a gente reinaugurou. Conheço 91, a história do Vitória, né? De
Olha,
perto.
Eu conheço o Tchelo há uns 25 anos, e eu sou da época de banco que quando tinha Bavi, e naquela época o Bahia perdia, Ave Maria, assustadoramente, Tchelo me ligava, no outro dia de manhã, o primeiro telefonema era o dele. E aí, foi pro jogo ontem.
Malinha.
Hoje ele está de alvo
negro. E esse Bazinho?
Malinha.
Você foi ontem?
Ó, vamos dar um bom dia rápido aos nossos convidados, Frankel Lima e Leonardo Santiago, oficialmente, porque hoje tem número do dia, daqui a pouquinho, apesar de Tom não estar aqui, a gente vai explicar a ausência dele e também a enquete de Renatinho no Twitter. Mas vamos em frente, Frankel Lima, você que agora é narrador da TV oficial do Vitória, bem-vindo ao programa. Boa,
com muito privilégio, né? Obrigado, gente. Fiquei muito feliz quando você mandou o convite no início da semana. Renatinho, Tchelo, Tom, que eu adoro de paixão, assim. Vocês sabem, eu acompanho o programa.
Você é bem-vindo,
velho. Adorava. É, enfim, me sinto mesmo da casa. Gente, fui estagiário do eu fui estagiário, verdade. Daqui do Futebol S.A., quando alimentava o site, e depois tive a honra de apresentar um programa, né? Quando o Cássio Cardoso meteu um chinelinho, a gente apresentou o programa. Mas é isso, muito honrado nessa fase maravilhosa de hoje estar podendo contribuir com um clube gigante como o Esporte Clube Vitória e ser a voz oficial, né? Ser narrador, né? A minha paixão é narração esportiva e unir isso a um clube tão grande, poder ter esse privilégio de narrar algo tão histórico na história do clube, foi bem legal, gente.
E a gente vai explicar por que mesmo sendo da TV oficial do Vitória, é uma mídia independente.
É.
Grande Leonardo Santiago, ele que tem um canal Canto Rubro Negro. Rapaz, o cara é uma referência, viu, velho? E é fominha todo dia. Se você disser assim, pô, deu uma tropeçada aqui. Rapaz, eu olhei pra pedra, parecia o Trellis. Vamos abrir uma live. Trellis parece uma pedra. De onde vem essa relação? E aí o cara vai, traz dados, conteúdos. É fantástico. Quem quer acompanhar o Vitória, Leonardo, bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos fazer o Futebol S.A.
Vamos nessa. Bom dia, Cássio, Renatinho, Tchelo, Flanquel também. A gente teve a oportunidade de trabalhar, inclusive, um determinado período também na TV Vitória, no podcast. Feliz de estar aqui, um convite que já havia acontecido antes, a gente não conseguiu encaixar as datas na agenda e tudo mais, mas vamos lá, tem muita coisa para falar de algo que vem crescendo muito, mas que também ainda sofre um pouco de preconceito, né? Então, vamos falar sobre bastante coisa aqui, principalmente sobre o Vitória.
Maravilha! Vamos então para a transição, Edgar Júnior, rapidamente. Um abraço, Old. E falar do número do dia, Tchelo não sabe o número do dia.
Tom Asma, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia.
Não está aqui. E depois que a gente falar do número do dia, eu vou dizer por quê. Mas eu tenho certeza que hoje todo mundo vai acertar. E olha que o número não é um número simples. Renatinho Gadevini.
Diga.
Número do dia de hoje. 4 milhões.
Sim.
86.355.
Não é facílimo, né, galera?
4 milhões, 86.355.
Eu acho que não chega a meio-dia e meia sem as pessoas acertarem.
Eu também acho que não. Aí alguém vai dizer: tem. Tem a ver com o tema.
Tem
a ver com o tema. Eu me auto-perguntei a mim mesmo. Tem a ver com o tema. Então vamos lá. 4.086.355 é o número do dia que não foi dito pelo nosso querido e amado Tom Asma, porque hoje é aniversário dele.
Um beijo, meu irmão Tom. Felicidades. Hoje não tem esculhambação com você, não tem nada. Então, parabéns pelos seus 58 anos. Você ter com um corpinho aí de 40.
Eu acho que esse é o grande... Você olha pra Tom, esse Richard Gere lambuzado de D&D. E você percebe assim como as pessoas...
Conservado demais.
O cara chegar a 58 anos, você não dá... Você olha pra...
Não dá.
Tchelo, você dá 58 anos pra Tom?
De jeito nenhum, cara. Fininho e super em forma.
E a galera acha, às vezes, que tá perturbando, né?
Pô, e com a voz...
É o nosso Gerra.
E com a voz maravilhosa, né? Aquela história, não me peça nada que eu não possa negar.
Isso, é isso.
Não usa. Sedutor.
Com aquela voz, não me peça nada que eu não possa negar. Exatamente. Cacito. Né? Ele falando cacito.
É um negócio, você para, tipo...
Com frases geniais, uma coisa assim.
É isso.
Você que é locutor, você sabe. A voz do cara...
É maravilhoso.
Veludo. Tom, felicidade, meu irmão, pra você e pra sua família. Você é um cara espetacular, aproveite bastante. Tá ali curtindo. Foi pra um lugar frio, a Islândia, mas ok.
Um dos caras mais... Foi pra Islândia? Um dos caras mais sensacionais que eu conheci nos últimos anos, esse cara aí. Tomás
Asma. Não,
um beijo, meu irmão.
Sem brincadeira, é um cara especial demais. Parabéns, meu irmão. Felicidade pra você. Vamos dar um bom dia pra galera do nosso YouTube, que aquela comunidade gostosa tá aqui com a gente. Anderson Santos, que todo dia reclama que o fuso horário da Bahia é diferente do fuso horário do Rio.
É isso, Anderson.
Na Bahia, lá no Rio do meio-dia, lá na Bahia são 6 segundos, 6 da manhã. Aqui ele fica pé da vida quando o programa não começa, é meio-dia em ponto. Bom dia, meu irmão. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Ruth Martins.
Ruth.
Um beijo pra você. Mapives, esse é rubro-negro, hein?
Esse é rubro-negro.
Marcelo Mapurunga.
Esse é rubro-negro, é vascaíno, é um monte de coisa. Essa é pra correr, é tudo contra.
Não perturba ninguém, tá vendo? Fique tranquilo. Bagunça não, dê uma ousadia pra você ver. Anderson Santos está aqui mais uma vez fazendo a resenha dos 6 da manhã. Aníbal Sampaio Neto, bom dia, um grande abraço. Acho mídia alternativa melhor, mais explicativa. Boa, boa. Erivaldo Gomes, bom dia, bancada. Cássio e Flankel, vocês lembram que na sociedade, uma vez, eu apostaria que vocês iam derrubar o boxeador Herbert Conceição. Aonde? Só se for para beijar a lona. É isso aí. Só se for isso mesmo. Tamara Rodrigues, um beijo para você. Otávio S, o Pitch, torcedor do Flamengo.
Grande Pitch.
Tem um pezinho no Vitória, não tem nenhum Pitch?
Não. Tem não, só tem
não. Ah, ele vai pirar comigo.
Mas ele é de Bahia.
Ele já foi, inclusive, já teve cadeira lá no lounge assistindo jogos do Bahia. Então ele
é meio anti-Bahia, né, não, Renatinho? Eu acho que com os comentários.
Veja, todo Flamengo e Bahia tem um problema a ser resolvido, né? Então, é por aí, acho que é isso.
Um abraço pro Fábio Gomes, que tá aqui. Bora, Leão. Programa com certeza do Vitória vai chegar em peso por conta da representatividade dessas figuras fantásticas que estão aqui.
Vamos para a enquete do dia? Rapidinho?
Enquete do dia?
No Twitter, qual o meio principal que você utiliza para ter acesso a notícias do seu clube?
Pô, legal.
TV,
boa.
Rádio, mídias independentes ou sites? Mídias independentes liderando com 78% e sites em segundo com 16%. Então você imagina. TV com 4% e rádio com 2%. Olha a transformação de comportamento, de consumo que aconteceu com o conteúdo nesses últimos anos. Eu acho que daí a peteca a gente joga, né?
Já levantou a bola. Porque estamos aqui, mais uma vez, com pessoas que dialogam com a grande massa de torcedores do Vitória sem estarem vinculados a nenhum meio tradicional, a nenhum veículo tradicional. A gente se acostumou, e vocês ainda pegaram essa época, a consumir futebol, né, nas origens, muito esperando a hora da TV mostrar ali os lances, né, abrindo o jornal para saber qual é a manchete, como seria o texto daquele resultado fantástico, esperando a revista chegar nas bancas para saber se viu uma matéria do seu time do coração, fazendo alguma reportagem sobre o jogador A, B ou C. E os clubes também dependiam disso, né? Sim. Os clubes dependiam dos meios para terem contato com seus fãs, com seus torcedores. E, de repente, as coisas começaram a mudar, né? A partir do advento da internet 2.0, passamos a fazer trocas, né? Não só receber informação e comunicação, como também criar e informar. E, a partir daí, meu irmão, o céu é o limite. Mídias alternativas ou independentes, a gente pode discutir esse termo, começaram a surgir. O consumo, a questão da segmentação, né, do consumo desejado, ela foi pautando, né, o nascimento desses canais, desses conteúdos, e hoje a gente tem a oportunidade de aprofundar, por exemplo, o Esporte Clube Vitória. Se você quiser, todos os dias, sobre os mais diversos aspectos, você pode saber o que está acontecendo, como é a programação, quem vai jogar, quem foi relacionado, quem
análise
foi relacionado,
estáticas.
Análise estática. E o clube, a gente tem isso, quem fora do clube, e o clube, que está aqui hoje representado pelo Flanco Lima, também, e aí cabe o independente, passa a ter a oportunidade de se comunicar com o seu torcedor sem precisar dos meios tradicionais, e hoje tem a sua própria TV, e hoje faz sua própria narração, com o seu nível de entrega, de emoção, de parcialidade, afinal de contas, é o clube narrando. Sim. Então, as mídias transformaram a relação de consumo, e eu quero passar a bola para vocês agora, meus amigos, para saber um pouquinho do dia a dia de vocês, porque uma das coisas que eu mais ouço para te dar esse pontapé inicial é: pô, o cara faz isso, trabalha com futebol, não sei o quê, ganha para abrir uma câmera e falar no YouTube,
não,
e PQP,
não,
eu bem sei que não é isso, e vocês fazem um trabalho valiosíssimo, e eu queria ouvir de vocês como é esse dia a dia, como é ser mídia independente barra alternativa.
Pô, Léo, começa falando dessa moleza que é.
Pô,
é uma perspectiva muito mais independente, né? Você,
pois
que tem um canal.
Pois é, assim, e como eu falei, existe até um certo preconceito. Agora, não é que seja mentira. Você pode, se você quiser, se a sua proposta for abrir uma câmera e sair falando o que você pensa, o YouTube também te permite fazer isso. No Canto Rubro Negro, a gente nunca teve essa proposta, porque Flanquel sabe também, já tive a oportunidade de trabalhar no clube, trabalhei no Vitória, trabalhei no Esporte, já vinha de alguns anos também trabalhando com futebol, fiz parte da Arena Rubro Negra também muito tempo, e na época era estagiário fazia tudo, então cobria a matéria, ligava para diretor, enfim, fazia tudo o que precisava. E principalmente com a experiência dentro de clube, eu era daqueles torcedores que: nada, rapaz, isso aí é fácil de resolver, não sei o quê, não sei o quê. Aí você entra, aí do portão 16 pra dentro, você vê que não é bem assim, né? Que as coisas não são tão simples quanto parecem ser. E eu queria, na verdade, né, foi até na época da pandemia que eu criei o canal, pegar essa experiência mesmo, de dentro. Porque na época, existia até uma lacuna com relação ao conteúdo do Vitória. Porque Yuri fazia vlog, canal do Leão fazia vlog, mas não tinha ninguém que acompanhava o dia a dia ainda. Eu falei, pô, vamos lá. E eu não queria fazer nada relacionado ao Vitória. Porque eu pensei, pô, eu quero continuar viajando para trabalhar em clube e tal. Eu acho que as portas vão se fechar. Mas para cada porta que se fecha,
abre-se
outra porta que se abre, né? E eu pensei, pô, eu tô na pandemia, não sei o que vai acontecer. Comecei a ver algumas questões de amigos meus e tal, acontecendo algumas coisas. Eu pensei, pô, eu tô deixando de pensar lá na frente por algo que eu não sei se vai acontecer, se não vai. Então é melhor começar, e eu comecei. E a proposta do canal sempre foi trazer esse debate um pouco mais aprofundado. E eu sei que isso não necessariamente alcança todo mundo. Eu tenho plena consciência disso. Mas a proposta sempre foi essa. Eu sou um cara um pouco ansioso, o Flancão me conhece, só um pouquinho. Eu não gosto muito de ficar parado. Então, nesse meio tempo, eu já fiz 2 cursos de análise, 2 cursos de gestão, 2 cursos de marketing, e começo a conversar com a galera dos outros lugares, porque eu acho que conhecimento nunca é suficiente, principalmente no futebol. Futebol é muito debatido e pouco estudado. Eu levo isso para mim sempre. Futebol é muito debatido e pouco estudado. E a partir disso é que a gente tenta sempre manter esse nível nos debates. Claro, a gente não é dono da verdade. Mas é o que eu falo nas análises até. Eu falo, pô, não tem problema você discordar da gente. Mas eu quero que você discorde entendendo o que a gente está falando. Três zagueiros, retranca. Três volantes, retranca. Não, peraí. Eu quero que você discorde. Beleza, mas acompanha o que a gente está falando. Porque aí sim a gente consegue ter um debate bacana. E aí entra na rotina. Qual a loucura? A minha rotina é não ter rotina. Porque eu consigo fazer o vídeo, por exemplo, de 6 da manhã. Mas
faz
aí,
quantos vídeos por dia, Léo?
Às vezes 3, às vezes 2, às vezes... Hoje, graças a Deus, eu tenho algumas obrigações também com alguns patrocinadores. Aí, às vezes, eu prefiro não soltar um vídeo e resolver. E fazer conteúdo, claro, lógico. Claro. Mas 6 da manhã, com certeza. É o vídeo certo, que é a primeira notificação do dia. E aí, às vezes, vou soltar um vídeo aqui de meio-dia comentando sobre alguma coisa. E aí, pá, a Vitória vai contratar. Tô chutando, Luiz Adriano. Pronto, eu tenho que parar pra fazer. Eu já fui diversas vezes com a Natália, com a minha namorada. Um beijo, acho que ela tá assistindo também.
Fazendo lobby, né, velho?
É, lógico.
Hoje é sábado.
Eu canso de ir pra festa de aniversário de amigo meu. E eu falo, bota aí na bolsa o lapela e a camisa do Vitória. E já aconteceu, eu tava no aniversário, tô tomando uma e aí me ligam. Pô, Léo, você tá sabendo de fulano? Eu falei, tô sabendo agora. Então, ó, tá chegando fulano aqui e tal, não sei o quê, porque essas passagens por clubes também acabou me dando muitos contatos. Muita gente ao redor do futebol. Sim. É o que eu falo do preconceito. Aí, ó, vocês conseguem informação porque o clube passa. Na verdade, às vezes, a última coisa que passa é o clube.
É, porque é verdade.
Ao redor do futebol, você acaba fazendo contato. Então, eu não tenho rotina. Às vezes, eu tô tomando uma. Por exemplo, ontem, tava gravando lá na Arena Guanabara, um desafio da gente, e apareceu a informação do zagueiro Michael. Que o Vitória teria interesse e tal. Aí eu parei a gravação e fui procurar. Eu falei, ó, galera, tem que ir pra casa porque eu tenho que gravar. Então, assim, não tem rotina, mas é gostoso, é legal. Não tem férias.
Sim.
É domingo a domingo. E principalmente, o Flanquel sabe.
E quando
disso.
Para de jogar, tem um mercado de contratações.
Pô, especulação.
Eu detesto as especulações.
Né?
É o período que eu.
Na rádio não é a hora
suporto.
Que eu mais.
Tem gente que não suporta mesmo.
Eu não suporto porque, assim, o lado bom do alcance do YouTube hoje é que muita gente vê. O lado ruim é que muita gente vê. Não, é verdade, saiu que o Vitória vai trazer fulano.
E aí fica questionando, né? Você
eu
tem que
faço
saber de tudo.
Mais negar. Eu nego mais do que qualquer outra coisa. Então, passando até a questão para Flanquel, a gente não tem férias e, principalmente, a gente trabalha quando tá todo mundo se divertindo.
É, sem dúvida. E assim, para responder o tema central, né, do episódio de hoje, Léo acaba de falar com sua experiência, né, com a sua rotina, de que um dos papéis da mídia independente é justamente ocupar esse espaço que talvez, quase sempre a mídia tradicional não consegue, seja por limitação de tempo. Estamos aqui num ambiente tradicional, a gente tem aqui pouco mais de, sei lá, 51 minutos, eu diria assim, para se arredondar de produção, porque o resto pode ser comercial e tal. Então é muito rápido poder se aprofundar, como a proposta do Canto Rubro-Negro, que é uma mídia independente e que faz isso, que ocupa esse espaço. O que não dá para fazer num Globo Esporte, né? O que talvez não dê para fazer na Aratu, que faça ali em 30 segundos, mas talvez você pudesse precisar de mais tempo. Então, um dos papéis da mídia independente é entregar mesmo um conteúdo mais robusto, mais alinhado, mais, e falando exclusivamente para o torcedor. E aí, nesse caso, a gente está falando também de segmentado, né? Que é o caso do Vitória, né? Falando diretamente para o torcedor, porque antes a gente precisava estar entre 2 horas de programas ou mais, e esperando ali algum tempo para falar do seu clube.
Aguardando.
É muito tempo isso. Total. Você gosta de futebol ao ponto de saber de todos, é verdade. Mas você também quer dedicar mais tempo e atenção ao seu clube do coração. Então acho que um dos papéis da mídia independente hoje que ela ocupa é esse, de entregar conteúdo mesmo, assim, a exaustão, para até o cara enjoar. O cara, como você brincou, tropeça lá. Tá ao vivo, tá no online, pô, tá lá o Canto Rubro-Negro aberto, dá pra consumir conteúdo do Vitória.
Foi assim que fulano escorregou naquele lance do Grêmio.
Muito bom.
Tchelo Azevedo, você que é o cara do futebol raiz, é o cara do radinho, da TV, mas também é um cara que tem uma cabeça aberta pra inovação. Como é que você enxerga a chegada, o fortalecimento e o crescimento? Parece não ter limite, a gente percebe todo dia um canal novo aparecendo, uma personalidade nova aparecendo. Dessa relação aí de mídias alternativas independentes que oferecem conteúdos segmentados e alimentam, né, a paixão dos torcedores.
Sim. É, eu que faço parte também de uma mídia independente, né, cara? Assim, embora a gente esteja no momento de uma invernada, mas a Rádio Botafogo lá dos queridíssimos amigos lá do Rio de Janeiro.
Gosto.
A gente fazia um trabalho de mais de 13 anos, né, cara, de informação sobre o clube e normalmente trazendo informações que as pessoas não gostavam de ouvir, né? Mas era necessário que alguém dissesse. Eu acho, Cacito, eu acho, eu, minha convicção sobre a questão das mídias independentes, ela ocupa um espaço, cara, da questão desse conceito on demand, cara, que permite que as pessoas, primeiro, cara, escolham o que querem ouvir, né, no instante que querem ouvir, no momento que querem ouvir, e com a aderência ao que lhes interessa, né? Ou seja, a mídia independente vem trazer um conteúdo, cara, que antigamente era muito difícil para as mídias, acho que foi o que eu quis dizer um pouco, né? Muito difícil para as mídias tradicionais conseguirem ocupar, né? Principalmente as que tinham irradiação nacional, né? Conseguir de lá de Rio e São Paulo mandar informações minimamente aprofundadas para o torcedor em cada uma das regiões do Brasil. E aí as mídias independentes chegam, cara, com uma característica instantânea, que eu acho fantástico, né? É o que o Léo estava falando agora. Ou seja, ele recebe a informação, ele usa o conteúdo na mesma hora, né? E o mais bacana é que isso, né? A notificação, que é o recurso que se tem, né, informa para o cara na outra ponta da chegada do conteúdo. Então a velocidade que a informação transita é muito maior, que é uma propriedade desses tempos modernos que a gente vive hoje, né? As coisas precisam ter uma característica de muita, muita dinâmica, né? Então, assim, eu primeiro digo que vejo com muito respeito, cara, assim, quem dedica seu tempo a isso. É um desafio e é uma coisa até que eu já queria partir para uma pergunta para eles dois, especialmente para o Leonardo, de como é o desafio, cara, de, primeiro, ser um canal que transmite jogos com uma carga de emoção enorme. Eu já vi jogos através de vocês, né, do Vitória. Lembro de um primeiro que eu acompanhei, que me causou muita curiosidade, foi quando vocês foram para o Pará acompanhar aquele jogo da Série C.
Nossa Senhora,
né? Um sol quente e Léo falando ali, eu falei, caramba, esses caras são muito raçudos, viu, velho? E como fazer isso, né, de um lado, transmitir jogo com tanta emoção e ao mesmo tempo conseguir, cara, ter de fato independência para formar uma opinião sobre algo que muitas vezes não é o que o torcedor quer ouvir.
Perfeito, inclusive, eu sempre falo isso no canal, inclusive é normal a gente da mídia independente muitas vezes, tá passando pano, não sei o quê, mas na verdade... Eu sempre falo isso pra galera no tom bem brando, né? Porque eu tenho que tomar cuidado também com a forma que você fala. Mas eu não tô aqui pra falar o que a galera quer ouvir. Pô, a gente claro. Tem um trabalho já consolidado hoje, graças a Deus. Por exemplo, Paulo, que é o nosso analista, Paulo trabalha pra clube. Atende jogador. Então, às vezes, eu
muito e ele... Muito boas as análises dele.
A gente
muito
tá boa. Vendo alguma coisa no campo que a gente fala, galera, veja bem, não é bem assim. Ah, vocês estão passando... Não, pô. Eu só não sou obrigado a falar o que você quer
claro.
Ouvir.
A sua verdade não é a minha, né?
Exato. Agora... Se você assiste, entende o que a gente tá falando e tá discordando, perfeito. Eu acho que uma das coisas que mais me deixam feliz é chegar hoje no Barradão e a galera falar, pô, Léo, eu antes, pra mim, era só a bola indo pro lado, a bola indo pro outro, atacante, zagueiro. Hoje, eu consigo entender tudo o que vocês falam. Eu, às vezes, nem concordo tanto, mas vocês conseguiram fazer com que eu entendesse o jogo de outra forma. Pô, isso pra mim... Não tem AdSense, não tem visualização, não tem nada melhor, velho. Porque é uma mudança de postura.
É uma contribuição, postura, né? Com a relação do torcedor com o jogo.
Com relação às transmissões, felizmente, o próprio nome do canal já diz, né? Canto Rubro Negro. A equipe tá sempre de camisa do Vitória. A gente é até meio maluco fora de casa, a gente faz isso também. Acho que na Série A não vai rolar. A gente vai fazer uma camisa do canal mesmo, que na Série A é um pouquinho mais complicado. Mas nas transmissões é a parte que a gente se sente mais à vontade, principalmente no Barradão. Porque nós três somos sócios torcedores. Né, independente de qualquer coisa, antes de pensar no canto rubro-negro, todo mundo ali é Vitória e vai comemorar como se fosse torcedor do Vitória, normal. Então na transmissão é tranquilo. Mas com relação a falar o que a galera nem sempre quer ouvir, eu tenho 3 anos nessa tomando porrada, eu tô acostumado já.
Eu lembro, Flávio, que na época do blog BBMP, Fábio Domingues, um beijo pra você, um cartaz,
grande Fabinho
Carneiro, eles me incumbiram de fazer uma coluna chamada Sede Foca, né? Que era uma análise fria após os jogos. E aí, muitas vezes eu via coisas boas após derrotas e via coisas ruins após vitórias. E o que é que eu fazia? Colocava em texto. Meu irmão, o que eu ganhei de hater? Foi o primeiro contato, tô falando em 2011. Tá? 2011. Era uma pancadaria. Eu falo, porque hoje quando eu leio algumas coisas no Twitter, o pessoal, rapaz, como é que você, tipo, suporta? Eu falei, bicho, eu silencio e acabou, porque são 13 anos nessa brincadeira. E essa é uma característica de quem trabalha, né? Porque a mídia alternativa ou a mídia independente, ela é eminentemente digital.
Era essa pergunta aí, Cacito, pegando esse gancho aí, né? Porque eles estão ali no contato direto, vocês sempre com o torcedor, seja no YouTube, seja lá no estádio. E aí eu queria falar, e foi a mesma pergunta que a gente fez quando a turma do Bahia veio aqui, e que é para mim o grande desafio de quem mexe com rede social. O que vocês têm feito e como vocês lidam com essa praga chamada hater?
Ó, eu preciso dizer o seguinte, a minha posição é, aspas, confortável nesse sentido, não por estar trabalhando exatamente com o Sport Clube Vitória, ser funcionário dele, mas assim, eu sou narrador, então assim, a emissão da opinião sobre isso, ela quase não ocorre, né? Uhum. Quando eu estava trabalhando no canal do Dinâmico de Anderson Matos, que é tão segmentado e independente como é o Canto Rubro Negro, ali até tinha algumas opiniões, e aí eu fazia essas opiniões e tudo. Mas no modo geral, com relação a hater, ou a gente, de fato, considera algumas coisas quando elas são justas, se bem que não há hater justo ou equilibrado, mas assim, quando há uma pessoa saudável...
Não cabe na mesma frase.
Quando há pessoas que querem abrir um debate e um diálogo a respeito daquilo, beleza, ok. Mas quando é hater, não tem jeito, é você silenciar. E aí eu quero ir para um desdobramento do seguinte, Léo estava falando sobre a questão de se deslocar, né, como o Tchelo trouxe também, pô, foi para Belém do Pará e tudo, sobre isso tem valor, isso tem preço, saúde mental e financeira. Isso. Então, assim, lidar com hater, lidar com todo o ônus que é isso também, você viver e vivenciar um clube de futebol 24 horas por dia, trazer informações sobre ele, isso custa muito. Isso custa tempo, como o Léo falou, que divide o tempo dele ali em ambientes que ele está com a namorada, com a família e tudo. Então, assim, quando você está vendo lá um Paulo Analista ou outros colegas, né, de outras mídias independentes fazendo um conteúdo legal, falando sobre aquilo profundamente, esclarecendo você... Por gentileza, chegue junto também, porque é importante, de verdade, não se pede dinheiro como se pede se fosse uma esmola, um agrado, não é, é para a sustentabilidade daquilo.
Claro.
E também porque tem saúde mental e tem financeira envolvida naquilo ali. Então você que está assistindo a gente, por gentileza, isso vale muito, se você gosta do conteúdo, patrocine a minha independente. E um ponto importante também, só para concluir essa fala, repito, eu na condição de trabalhando para o Sport Clube Vitória, é uma mídia independente, entretanto, há uma questão ali de que a gente fala... pautas positivas com relação à Vitória. Sim. Patrocinar a mídia independente é você patrocinar também o contrário, porque senão você fica alienado. Isso. É preciso que você tenha o contrário, é preciso que você tenha a crítica...
O
contraditório é essencial para que você não seja cúmplice do fracasso, do insucesso quando ele ocorrer. Você não ficar acusando o outro de passar pano quando, na verdade, você está ali cegamente consumindo um conteúdo tipo só fala bem. Não faça isso. Patrocine o conteúdo independente, porque aí você vai ter o contraditório. Léo não vai falar só o que você quer, o que gostaria. Vai fazer análises críticas quando o time do Vitória perde ou ganha e tudo, que pode melhorar, né, Léo?
E às vezes até críticas diferentes do que você quer ouvir.
Sim.
Principalmente agora com relação ao trabalho de Léo Condé, né? Por exemplo, falando do trabalho que leva, Paulo levou mais de uma semana estudando e analisando o Bahia para fazer um pré-jogo de 2 horas.
Foi fantástico aquele pré-jogo.
Foi mais de uma semana.
Aquele pré-jogo.
Eu gravava com ele, chegava 3 da manhã, a gente ficava de 2 até 3:30 da manhã conversando. Pô, mas e isso daqui? Pô, mas o balanço defensivo do Bahia demora. Mas aí, como é que a gente vai entrar se vai ter Oswaldo isolado? Como é que vai triangular? Enfim, a gente levava muito tempo conversando. Então, realmente existe um trabalho. Com relação aos haters, eu não vou mentir. Eu sou muito sincero para tudo. Isso afasta muita gente, mas também aproxima muita gente, porque ali não é um personagem, ali sou eu sou daquele jeito, eu rebato mesmo. E quando eu erro, eu falo, pô, galera, errei, foi mal. Eu não tenho muito diferente do que eu sou no dia a dia. Isso afasta muita gente, também aproxima e vai de cada um. Mas um fato é, a quantidade de hate é sempre menor. Porém, eles sempre fazem muito mais barulho.
Né? Fazem mais barulho, sabe aonde? Me desculpe, eu interromper. Na nossa cabeça, velho.
Sim.
Esse, pra mim, é o ponto-chave da coisa. É na nossa cabeça. Tô partilhando isso com você, se de alguma forma, quando também tô dentro do digital,
total.
Eu sinto isso, velho. Às vezes você tem 700 pessoas valorizando ali, e você vê, cara, que massa, que bacana,
mas,
parabéns. Aí você assim, rapaz, você é um passador de pano, você toma.
Como entra o olho, contraste, né?
Parece que destaca no olho ali, toma conta de tudo, parece que você tá sendo. A maioria não é, velho.
Não é, exatamente.
E aí eu bato na tecla, isso custa. E de verdade, pra minimizar as coisas.
E cobra um preço mental imenso.
E assim, a gente tem que lembrar, as pessoas têm que lembrar que ali, além do produtor de conteúdo e tal, eu sou ser humano, irmão. Tem dia que eu vou olhar e falar mesmo, tem dia que eu vou olhar e falar e vou
retar. Eu já paguei tanta resposta no Twitter, velho. Eu escrevi, aí como diz o poeta, Deus tocou no meu ombro.
Eu também.
Deus tocou no meu ombro e disse, filho, não. Porque, tipo assim, tem dia que você tá mal, velho.
E às vezes, além do trabalho, às vezes tem coisa do dia a dia que você tá irritado e o cara, você lê um problema daquele. Ah, meu irmão, o que é que você quer?
Agora, velho. Um fenômeno que não é exclusividade de você, se a gente for ampliar a percepção macro, né, do que o digital trouxe para a vida das pessoas, mas vocês, de certa forma, são o Uber da comunicação esportiva em relação aos táxis, na comunicação esportiva, né? Com a chegada das mídias independentes, de vocês, olha, vocês acabaram falando, você transmite jogo. A rádio que eu trabalho e a TV que eu trabalho transmite jogos. Ou seja, rádio e TV perderam público. Por quê? Alguém que estava assistindo aqui ouvindo aqui, vai assistir aí. Sim. Então, evidentemente, é como se vocês estivessem chegando em um espaço que estava ocupado e começando a pegar um pouquinho desse espaço para vocês. O que é que vocês sentiram de positivo e de negativo na receptividade do que é de quem está inserido dentro do ambiente tradicional de mídia esportiva? Tem muita gente que migrou e que faz essa integração, eu sou um exemplo, você é um exemplo, outros são assim. Mas eu sei que existe uma resistência e eu não sei até que ponto ainda existe dentro da percepção de vocês e uma rejeição, um certo preconceito, uma dificultação das coisas. E eu queria ouvir um pouco de vocês essa relação com quem já estava aí militando, mas era em outros meios, em outra época.
Assim, eu acho que até, aí eu falo mais vezes do canto, como eu tô na frente sempre do canto, falo questão de personalidade. Felizmente, eu sou um cara que eu consigo ter boas relações, eu não sou um cara muito difícil de fazer amizade, acho que o Flancão me conhece também, sabe disso. Então, assim, existe, a gente ainda sente que existe uma certa resistência, um certo preconceito, esses youtubers aí, mas ao mesmo tempo, realmente existem trabalhos em qualquer lugar, em qualquer esfera, de gente que abre a câmera e sai falando o que quer. Nossa proposta não é essa. O que cabe a nós aqui do canto, e eu sinto que essa resistência existe, mas ainda vem diminuindo, é mostrar que não. Que a gente não está abrindo a câmera e falando qualquer coisa. Que a gente teve uma base, que a gente teve uma experiência, que a gente está tentando aprofundar um pouco mais. Assim, eu acho, principalmente, Cássio, falando ainda do pré-jogo do Bavi, eu acho que aquilo foi um divisor de águas. Por quê? Porque é o que meu pai já me falava. Léo, não adianta você ser honesto. Tem que mostrar quando você precisa que você é honesto. Você tem que mostrar. Não adianta você fazer análises boas no Twitter e tal. Depois não adianta. Você tem que mostrar. E aí, quando você mostra, a galera fala, pô, esses caras aí... Realmente, os caras...
Você tem que criar legitimidade.
Exato. Né? Os caras não são só analistas de Twitter, não. Os caras têm noção. Então, assim, aquilo foi importante. Mas eu acho que a resistência sempre vai existir. Porque em qualquer esfera em que entra renovação... Sempre vai existir, não é só no futebol, principalmente no futebol, né? Futebol é um caso ainda mais complicado, porque eu também já estive dentro de clube, já sei como é que funciona dentro do futebol. Mas, de um modo geral, existe a resistência, acho que sempre vai existir. Cabe a nós tentar ir diminuindo e tentar mostrar que, ó, eu tô aqui no meu espaço, mas você não tá perdendo o seu, não. A gente só tá com nichos aqui, que a gente pode alcançar nichos diferentes, vamos todo mundo no mesmo barco.
Todo mundo se abraçando.
Entretanto, a partir do momento que é mostrado o valor do trabalho e tudo, se persistir a resistência, é teimosia pura, é só renegar, né, enfim, o terraplanismo de que, tipo, ah, pô, esses caras não sabem de nada. Então, eu falo, pô, tem um negócio bom a gente tá fazendo aqui. É, pô, falando que ela tá narrando certinho, o Léo tá criando um conteúdo massa ali.
Se resistir, principalmente. Você não pode convencer quem não quer ser convencido.
Né? Aí, não, então... aí não tem problema.
Não adianta brigar.
É engraçado, né? Porque se o pessoal de mídia tradicional quiser, vai incrementar tanto o trabalho a partir
do... Não, eu não diria se quiser. Eu diria o seguinte, a mídia tradicional... durante muitas vezes está sendo pautada pelas mídias independentes.
Exato. Esse é um ponto.
Essa live que o Léo trouxe aqui foi a live que melhor me preparou para o Bavi, porque foi uma semana muito cheia de trabalho para mim. Tinha muita coisa que já vinha de bagagem, já acompanhava a Vitória pela Rádio Sociedade, mas eu queria algo específico para o Bavi. E quando eu abri do Arlindo documento que eu fui afutucado no YouTube, vi esse cara voltando no negócio. Eu falei, é isso aqui que eu vou.
Que legal,
eu cheguei grandão.
É sobre isso.
E principalmente, Cássio falou comigo no Barradão no dia, sem que eu falasse nada. Foi. Ele, ó, assisti, viu? Gostei. Que
massa. Tem outras referências também. Um cara que é queridíssimo pela torcida do Vitória, Darino Senna, nosso irmão. Ele já tinha dito já na temporada. Ele falou,
ó, Dada, sacanagem.
É muito bom e tudo. Porque é isso. E sobre. Aí,
um bom exemplo de quem saiu do tradicional e tá voando na mídia alternativa.
Pô, eu vou contar da experiência positiva. Né? Tem a resistência, como a gente abordou aqui, da experiência positiva. O papel da mídia independente, né? E aí eu vou falar pelo ponto de empregabilidade. Pô, não tem como. A democratização disso para nós profissionais, meu Deus, eu seguramente não teria o espaço que eu estou tendo, o avanço no meu trabalho de maneira profissional como eu estou tendo, se eu permanecesse no tradicional. Eu tive que dar esse passo adiante. Claro. Eu rompi, né? Vocês sabem disso, eu pedi demissão e tudo, rompi.
Sim,
e
sim.
Fui e consegui, e felizmente, né, consegui através do meu trabalho isso. Então, um dos papéis da mídia digital também foi, da mídia independente, foi de democratizar o espaço de empregabilidade. Não sei se Léo conseguiria, com todo o talento que tem hoje, estar ocupando um espaço generoso, entendeu? Hoje tem aqui Cássio, que é uma das referências para todos nós da nossa geração, e hoje ele ocupa alguns espaços generosos, mas está ralando falando há alguns anos, claro. Há muito tempo para maturar, e veio numa intersafra, né, Cássio? Ali tem alguns caras mais experientes que ocupavam esse espaço por muito tempo e vai ocupando e tudo, ao lado de Cássio.
Faz parte da renovação.
Faz parte da renovação, mas assim, a democratização disso foi muito importante. Assim. E aí eu vou falar desse lado positivo. A maneira como o meu trabalho teve uma capilaridade, claro que segmentada, de forma segmentada, com os torcedores rubro-negros, eu não teria esse privilégio.
Era isso lugar. Que eu queria pegar esse gancho, porque é o seguinte, a gente falou até na semana passada desse momento que a gente vive de era de desintermediação, de mudança de comportamento geracional, de conteúdo, e a gente está vendo isso aqui agora, a pesquisa é uma prova disso, né? Como isso explodiu pós-pandemia, né? Então, aí você soma isso, a insatisfação também do público em geral com o conteúdo que está vindo muitas vezes da mídia tradicional. Cara, eu não quero ver o Sport TV falando só de Flamengo e Corinthians 80% do tempo, sim, né? Então, assim, você acaba construindo um conteúdo de nicho específico e focado no seu clube, que é o que eu quero, assim, ó. Eu, por exemplo, hoje, praticamente só me informo através de mídias independentes. Então, a primeira informação, o primeiro contato que eu tenho, claro, é nisso, né? Esses caras vão atualizando ali, e aí eu vou buscando o resto do que me interessa, se for mais específico e tudo. Então, e aí eu quero chamar atenção para a oportunidade, eu vou pedir para Jefferson, põe na tela aí o gráfico do Ibope Repucon sobre a população digital dos clubes ali, a gente está vendo. Então, esse ranking aí está... em função daquela coluna do meio esverdeada, que foram as novas inscrições de 2023. Eu vou falar de alguns highlights aqui. Flamengo, 4,8 milhões de novas inscrições, um crescimento de 9% durante 2023. Essa é a fotografia aí, janeiro de 23 versus janeiro de 24, ou seja, o que é que foi o comportamento de 23. Corinthians, segundo maior resultado do ano, atingiu 3,7 milhões de inscrições. Fluminense cresceu 62% no ano, então olha o que o título, olha o que a Libertadores causou, né, para o Fluminense. Palmeiras ampliou a base em 17%, São Paulo teve seu melhor ano de ganho de seguidores com a conquista da Copa do Brasil. Botafogo também cresceu 28%, com 1,2 milhão de novos inscritos. E o Fortaleza consagrou como clube nordestino com o melhor resultado das redes em 2023. Então, quero chamar inclusive atenção ali o Vitória... teve 500 mil novos inscritos nas redes, e aí eu tô falando de todo o universo digital, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Então veja o que é o tamanho da população digital hoje dos clubes, são verdadeiras nações. Tem país que não tem isso aí, meu irmão. Você olha ali pro Flamengo, pro Corinthians, tem país que não tem 50 milhões de...
Eu vejo o crescimento ali na interpretação desses dados, por exemplo, do Vitória, na variação de 22 para 23, de 14% é muita coisa.
Muita coisa. E aí a importância da boa campanha, a importância de resultado, de performance para você
chegar. Esse é o ponto, Renatinho, porque no caso de vocês que trabalham não só segmentado com futebol, mas segmentado clube, o quanto é valioso... que a performance esportiva do clube seja boa para que o trabalho de vocês renda, né? Porque vocês devem ter vivido dos dois lados, né? O título brasileiro da Série B, mas o Deus nos acuda da queda para a Série C, e daquele início de ano de Série C foi caótico.
Não, assim, só para falar em números em relação a esse crescimento, né, da temporada 2023, como se surfa de fato na onda, porque como é segmentado com o clube, dependemos também, claro, do resultado esportivo. Precisa fazer sucesso para atreladamente as pessoas estarem consumindo mais. O Vitória sai de 109 inscritos no canal do YouTube e hoje está 126. Ele fechou o ano com 121. Então, assim, tem um crescimento gigantesco aí de número de inscritos, porque as pessoas... Na TV Vitória apenas, fora as outras mídias, como isso cresceu.
E aí, Flamengo, eu quero pegar esse gancho para mostrar a importância do trabalho aqui do Canto Rubro Negro. Eles têm 56 mil inscritos, 54 mil inscritos.
56 já.
Então foi mal, já peguei desatualizado. 56 mil inscritos. É. Ou seja, o Canto Rubro Negro tem metade da TV oficial do Vitória.
Exatamente.
Então veja a importância que as pessoas dão, a relevância. Quando você pega também a bolha do banho, é a mesma coisa. Você tem canais ali com cada vez mais crescimento. E assim, o Flamengo tem a Flazoeiro, tem 2,2 milhões de inscritos.
É o segundo do mundo.
Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, né? A Casa TV, a gente vem o exemplo de como esse consumo está cada vez mais. Né? Agora, eu queria entender de vocês, acho que é até bom a gente passar depois no YouTube, nosso YouTube. A Rutinha até falou um negócio massa. Ela fez faculdade de jornalismo só pra trabalhar no Galo e não conseguiu, mas você criou seu canal, Rutinha. Então siga seu canal.
Eu vim aqui.
Mas é o seguinte, e aí vocês conhecem quem é seu seguidor? Vocês conhecem e vocês conseguem traçar uma persona de quem acompanha vocês?
Não conheceu, tá morto, né? Tem que conhecer.
Consigo, assim, hoje no Canto tudo é muito próximo. Mas, por exemplo, eu tenho alguns comportamentos interessantes, como eu tô já mais de 3 anos, né? Você consegue. A galera de 18 a 24, por exemplo, a galera que comenta pra caramba na live. Mas quando você vai pra a faixa etária, é a terceira maior. A maior é... Eu vou fazer 29 esse ano. A maior é a galera de 25 a 34.
Mudou muito sem óleo esse motor, senhor.
É a galera de 25...
Ele não ia perder a piada nunca.
É lógico. De 25 a 34, a galera da minha geração. E a segunda, aí você pensa, a galera de 18... Não, é a galera mais velha. De 44 a 55. Então você começa a entender que alguns perfis, às vezes, não participam tanto, mas estão ali.
Isso. É. E que é um paradigma, né, Léo? Porque a gente tem aquela coisa assim, ah, não, o digital é do público jovem. É. Meu pai vai fazer 70 anos esse ano. E meu pai consome mídia digital do Bahia, assim, de uma
total.
Forma...
Total.
Ele vai.
Ele entra assim, na live
ele
lá.
Ele sabe quem é tudo, sabe? Oh, rapaz, você sabia o que fulano falou? Você viu o Beltrano ali? Eu falei, meu pai tá vendo tudo, velho.
Dia desse eu tava passeando lá na rua, nós somos vizinhos, aí ele falou, pô, assisti você na live lá.
É, gente, o corte cai no WhatsApp, gente. É muito mais fácil nesse sentido. Por mais que tenha dificuldade da transição tecnológica, não sei o quê, mas é muito mais fácil. Você já tá acessando o WhatsApp, você já tem um mínimo de familiaridade. É, meu paroxa tem 65 anos, 66 anos. Caiu no WhatsApp, tá aqui, tá na mão dele, então ele vai acessar muito mais rapidamente do que uma mídia que eu tô apaixonado, que é o rádio, por exemplo, que você precisa exatamente ligar ao meio-dia, para falar aqui de uma grande que é a Rádio Sociedade, no Esporte Mais, e tentar ouvir ali, buscando em 2 horas, como eu já falei aqui, o conteúdo do Vitória. Não, caiu o corte do canto rubro-negro, tá na mão, eu vou ver o que o Santiago tá comentando sobre o novo contratado do Vitória.
Inclusive, a questão da persona é um dos grandes desafios, porque um dos pontos dessa persona é que o torcedor brasileiro, de modo geral, e do Vitória também, até pelos últimos anos, é extremamente emocionado. Na vitória
Ave
e na
Maria,
derrota.
Só vocês?
Então, quando... Não, o brasileiro, de modo geral.
É isso,
então, assim, o Vitória perde, meu amigo. Não, tem que mandar o treinador embora, a Fábio Mota não contrata ninguém, vocês passam pano, o time é uma merda, entendeu?
É assim, geral, né? Você tá certíssimo.
Então, a persona... E pra Vitória também, quando ganha... Aí, ó, eu acho que com mais dois
Tóquio.
Dá pra chegar na Série A.
Vai pra Tóquio.
E é o grande desafio da gente falar, galera, calma.
É, a gente respira. Ganhou,
fez um bom jogo, massa, pegou o Atlético de Alagoas agora, fez 15 minutos ruins.
Sim.
Depois dominou o jogo, mas calma.
É.
Foi bom. Sabe por quê? Porque você que tá empolgado agora, se chegar domingo contra o Itabuna e não der a goleada que você quer, porque o Itabuna tomou 8 agora, você vai sair.
É, errado. Exatamente.
Então calma. Eu sempre falo isso. Eu acho que a galera que se propõe, porque o torcedor também tem obrigação nenhuma de não ser emocionado, né?
Claro.
Não tem obrigação nenhuma. Mas quem se propõe a tentar ser um pouco mais frio,
mais sóbrio,
não é só não ser tão emocionado na derrota, é na vitória também. Por exemplo, a gente ganhou o Bavi, pô, o Vitória jogou bem.
Total.
Vitória mereceu fazer até mais, beleza, mas é um jogo do baiano, calma.
E daí você tirar conclusões pro resto do ano, é isso, tem que ter calma, sem dúvida.
Só uma coisa sobre essa faixa etária, né? Quando eu cheguei em setembro do ano passado, né? Eu fui olhar o Analytics e lá o público do Vitória, majoritariamente ele era a partir dos 35, 40 e até 60. Então era muito mais assim, a galera realmente queria... A galera mais da antiga, vou dizer assim, uma geração mais acima da gente. Quando eu chego e estou até hoje aí, aumentou muito a faixa entre 25 e 34. Porque a TV Vitória, aí no caso do perfil do clube, né, o canal do Léo Independente, ele faz críticas analíticas sobre desempenho do clube no modo geral, do time jogando e tudo. A TV Vitória, ela fala sobre os bastidores, mídia independente que cuida do seu próprio conteúdo, né? Vocês já várias vezes já passaram por isso aqui em vários debates aqui no Futebol S.A. Então tem bastidores... Tem a fala do jogador de forma exclusiva, né? Tem a própria transmissão, que aí é muito parecida com todas, que é oficial.
É parecida, né? Não, porque vocês têm imagem.
mas é oficial, muito empolgada, é torcedor, o cara se reconhece e tudo. E aí o público jovem chegou. Então, assim, não perdeu uma fatia desse que já estava estabelecido, mas a galera jovem chegou e se aproximou um pouco mais, o que é bem legal de estar consumindo o conteúdo próprio do clube.
Deixa eu só pegar um gancho desse analista, que eu estou aqui com o do Futebol S.A. 70% do nosso público está entre 28 e 44 anos.
Legal.
E desse público, 88%, estou falando do podcast, né? 88% vem de consumo do Spotify, 5% do Google Podcast e dispositivos. Isso foi curioso, cara, porque quando inicia, 80% era Android e 20% era iPhone. Hoje, 56% Android, 38% iPhone.
Olha,
então veja o crescimento lá. Então, a gente precisa conhecer quem é esse cara.
Pra
você entender o perfil,
né?
Que você dá tudo. O Analytics é inteligentíssimo. É.
Eu tenho uma tese que a gente que trabalha e milita com futebol, né, com comunicação no futebol, inclusive quem faz segmentado por clube, poderia, não vou dizer que deveria, que eu acho que seria a presunção da minha parte, mas poderia trabalhar para que a gente vivesse o futebol de uma maneira mais, vamos dizer assim, o resultado é importante, o resultado nos dá a alegria, a vitória, a conquista, mas para mim a experiência do futebol ela é maior do que a vitória.
Sim.
E eu acho que a gente ainda não tem, eu acho que essa relação emocionada que você fala é muito dessa forma como a gente enxerga o futebol, em que, por exemplo, o segundo no Brasil é o primeiro dos últimos. E a gente perde, talvez, algumas oportunidades de forma macro, o ecossistema, quando você só vai conseguir ter a explosão, a plenitude, quando você tem a conquista máxima no campo, e isso é muito raro. Então, muitas oportunidades ficam pelo caminho quando você não pode, por exemplo, tratar uma derrota de uma maneira mais natural e tratar uma vitória de uma maneira mais ponderada, para que você viva a experiência do jogo, a experiência de estar sujeito a comemorar uma vitória, a lamentar ou comemorar um empate, ou a lamentar uma derrota, mas que todo esse combo seja a grande experiência, e não que a experiência seja ganhar o jogo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque eu acho que isso é o que talvez seja, botem vocês mais na berlinda, em relação à audiência, ou perdeu, se vocês lascou, você como oficial,
não,
perdeu, ninguém vai, porque você não vai criticar. Talvez a galera vá para Léo, porque quer ver Léo dando aquela porrada lá, a crítica. Léo, dificilmente vai ver o sangue. Quem já conhece Léo não vai ver o sangue. Tirar o sangue. Mas vai ver Léo fazer críticas contundentes.
Perfeito.
Quem quer sangue vai procurar um outro perfil. E vai ter gente que não vai querer ver.
Exato.
Simplesmente não vai querer ver. Então, sei lá, acho que é uma cultura que ela podia ser semeada, sabe? Porque fica desde o clube, quando se fala de Série A para um risco e cair para Série B, tá sob risco. Mas quem também cria, comunica e se relaciona com o torcedor desse clube.
Aí eu vou te falar, fica nesse risco. Eu não tenho esperança nenhuma nisso.
É mesmo.
Porque eu acho que é nosso social. Perfil de brasileiro, de latino-americano, a nossa frieza vai até 5 do segundo tempo. Se passar do primeiro tempo, porque é o nosso jeito, é a forma como a gente lida. O brasileiro, o argentino, o chileno. Se você falar assim, o americano, por exemplo, tô assistindo a série lá.
Mas não fica triste se perder, não, tá?
Porque.
Mas veja, como eu vibrei o gol do Beckham.
Não, claro, por exemplo.
Aos 46 do segundo tempo do menino
rapaz. A série que você falou do Netflix,
sim,
lá de Capitão do Mundo. Excelente. Mas aí tem um depoimento ali no segundo episódio que o Capitão Americano fala assim, pô. A Copa do Mundo é um lugar em que todos nós chegaremos e só um vai sair feliz.
Isso.
Né? Ele fala isso, que é americano. Tô falando americano, que trata esse troço ali bem. Mas, velho, quando envolve paixão, e aqui, dessa parte de baixo da linha do Equador, a coisa é bem pior.
Eu acho que, na verdade, além disso tudo que eu concordo, tem uma questão social que é o seguinte. Hoje o cara acorda vendo vida do time dele. O cara pega um ônibus lotado com um chefe que, às vezes, não é o melhor chefe do mundo, ouvindo sobre o time dele. Aí o cara tá almoçando... Aí tá vendo sobre o time dele.
Dependendo de onde seja.
Aí de noite ele vai ver uma live sobre o time dele. Então de segunda a sexta, o escape dele é o time dele.
Uhum.
Então se o time dele não ganha no domingo, que é o momento que ele... O futebol sempre foi, de certa forma, isso. Pra extravasar. Mas acho que no mundo de hoje, tudo pior é o que eu chamo no canto, a galera até brinca com isso, eu chamo de TikTokização do futebol. Por quê? Porque é tudo pra ontem.
Tudo.
Dominou a bola errada, não presta, manda embora.
Isso.
Fez o gol, é craque. Então é tudo em 15 segundos. Tudo muito precoce.
São os 280 caracteres do Twitter.
Exato, exatamente.
Tudo ali, até superfície.
Então acho que essa questão social, da forma com que o mundo é hoje, pô, o YouTube hoje notifica a pessoa 3 vezes no dia. O cara vê a notificação do canto, a notificação do Vitória, a notificação do Dinâmico. Ele vê um por dia. Chega no domingo, o Vitória não ganha, o cara já tá desesperado. Porque a semana do cara, o escape dele era a mídia independente, e na hora do escape dele ganhar e ir pra semana tranquilo, não ganhou.
Eu compreendo, mas eu não me conformo. Eu sou muito da linha que você tá falando, no caso. Porque assim, e aí é o ecossistema, todos nós que participamos da comunicação. Comunicar e tentar doutrinar nesse sentido, por menor que seja talvez o impacto nisso... eu acho que é importante, porque senão a gente vai para o que acontece com Fortaleza, o que aconteceu há 2 anos com Bahia,
concordo.
O que aconteceu, enfim, entendeu? Resvala ou acerta em cheio em violência, entendeu?
Se
a gente
esse
não
é
desfruta
tá
disso, que talvez seja a invenção, a maior invenção para nós da comunidade da bola,
a maior
invenção da humanidade,
demais,
né?
Tipo, é demais.
Se você fica só limitado em resultado, aí não dá. É aí verdade. Você tá desfruta certo. Pouco.
E outra coisa que você falou, é lógico que a gente se alimenta enquanto ecossistema de futebol da paixão, né? A paixão que o torcedor tem pelo seu clube faz com que a gente tenha uma série de benesses comercialmente falando, porque o cara entrega tudo.
Uhum.
Mas aí precisa ter um senso crítico. Eu lembro, eu peguei como exemplo aquele cara, torcedor do Vila Nova de Goiás, que largou a esposa grávida, a filha doente, viajou com dinheiro que não tinha
para
Natal, vê o acesso. Não subiu, para piorar a situação, não subiu. Mas o que eu fico pensando assim, um cara que faz tudo isso pelo time, ele vai exigir um retorno na mesma proporção.
Sim. Exato.
E esse retorno, quando não vem na proporção, desencadeia uma série de emoções que também descambam.
É a então, expectativa.
É algo que precisa ser trabalhado. É tipo assim, velho, entregue seu sentimento, sua paixão, tudo, mas...
Trabalhe você melhor.
Trabalhe você melhor essa relação. E, porque é algo que pode trazer consequências muito graves na vida das pessoas. Sim, e as pessoas simplesmente não percebem. É. Eu achava romântico isso.
Não, o Kelo teve até problemas aí de conexão, pô, não conseguiu lá na internet, não vai voltar mais aí. Mas ele falou isso, pô. A forma como se deu com o Botafogo, ele falou, cara, esse troço me fez mal. Chegou a hora que eu disse, olha, eu vou desencanar desse troço um tempinho aí, porque senão tá me fazendo mal.
E aí só mais um ponto, Léo, pra fechar pelo menos o meu raciocínio, o outro lado também. Ao mesmo tempo que a gente pode militar nesse sentido com relação... A você fazer com que o ecossistema da bola possa conversar de uma maneira mais saudável sobre isso, né, em todas as mídias, também da parte do clube com os seus atletas. Não dá também na hora de uma derrota ser tão conformista e dizer assim, não, tá tudo bem, na próxima vai.
Não é isso.
Não é isso. Porque você cria uma distância gigante do torcedor. Isso. E aí o cara vai de
não
fato
dá ficar,
não
é, ó,
não dá pra ser. Ele também pode dizer assim, ó, gente, beleza, o resultado esportivo ele tem ali ou a derrota ou a vitória, mas ó, a gente buscou esse caminho e a gente vai tentar no próximo, tentar corrigir o mínimo possível. Acho que tem que ter um complemento.
E assim, até encerrando o que Cássio falou, eu sou de humanas, sou formado em RP, não, né? Relações Públicas, minha especialização também é comunicação, mas a questão simples, matemática. Na Série A e na Série B são 40 clubes buscando resultado. A maioria sai frustrado.
Não tem jeito.
Se a gente não souber, é perfeito.
É isso. É matemática. Eu tô de frustração, minha gente. É o que eu tô sentindo agora.
Mas voou, velho.
Bem pouco, porque eu já milito desde quando o futebol é esse ano, pra ser duas horas. Viu?
Deixa
eu
falar assim,
duas horas.
O senhor está agindo com muita emoção e reação violenta a uma situação de frustração. Número do dia! Para um total de zero
acertadores. Não, quem acertou? Diego Araújo vazou de
foi,
novo.
Vazou?
Não acreditar.
O aniversário vazou. 4.086.355 seguidores. A soma das redes sociais do Esporte Clube Vitória, segundo Ibope, repucou em janeiro de 2024, envolvendo Twitter, YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. Renatinho Gadevilla, enquete do dia, como é que ficou?
Rapaz, você sempre me pegando aqui
de surpresa. De surpresa.
É isso, rapidinho, 4 milhões e alguma coisa fração.
4 milhões, 86.355, a soma de Twitter, YouTube e TikTok.
Via Ibope Repucon.
Ibope Repucon, janeiro.
Torcedores do Vitória, segundo as últimas pesquisas.
Seguidores do Vitória não,
eu digo torcedores do Vitória no desdobramento com relação às últimas pesquisas. 8 milhões, mais ou menos, não é isso? Estamos falando
não
de metade.
Não, mais ou menos. Você falou de 8 milhões?
Menos.
Você está falando de população?
A população digital está muito se aproximando do número de torcedores.
Eu conto o mesmo cara e, por exemplo, eu não sou torcedor do Vitória, mas eu acompanho o Vitória.
Eu sigo todas as redes sociais de clubes. Então eu estou ali
espalhado. Mas é um número relevante. Quem gosta de futebol está seguindo, então está crescendo.
E aí a pesquisa, qual o meio principal você utiliza para ter acesso à notícia do seu clube? Clube tá lá rolando ainda, mídias independentes liderando com 77%. O segundo lá embaixo, sites com 17%. Imagina. É isso aí.
Tô desempregado.
A TV tá superestimada, tá?
Ó, vou mandar um abraço rapidamente e me despedir aqui pra galera do YouTube, tá?
Putz, hoje
o
não deu.
O Imoral falou que é Bahia, mas que acompanha o Léo tocando guitarra no canto rubro-negro.
que massa,
velho. Muito bacana isso. O Amando Neto, obrigado, meu irmão, pelas palavras de carinho. Obrigado mesmo, grande abraço para você. Ó, Zéas Alves, ele tá sempre no Twitter.
Grandioso.
Muito bacana, tá sempre com ideias bem legais e tá aqui também dizendo que é fã de todo mundo na bancada. Obrigado pelo seu carinho, meu irmão. Um abraço para você. André Cantini.
Chefique.
André Cantini é o marido da Ruth, né?
O marido da Ruth!
Ô, André, eu vou lhe chamar de o marido da Ruth, meu velho. Perdeu o posto, cara. Chefe Cury tá aqui também. Um abraço para você. Obrigado, gente, pela participação aqui no Futebol S.A. Flanquinho Lima, Leonardo Santiago, meus amigos, que prazer.
Prazer, cara, foi massa.
Se eu tivesse no canto rubro-negro,
sejam bem-vindos, vamos fazer outras dessas.
Vamos lá. Aliás, propor também, inclusive, e o torcedor tem que ter essa maturidade, a gente quer essa maturidade, de ter esse fluxo.
Claro.
De tricolores e rubro-negros conversando nesse espaço. Hoje, no fim das contas, é futebol, no fim das contas, vai alimentar um ecossistema muito melhor.
A gente vai falar sobre torcida única um dia.
Sou contra.
Também. Nós estamos alinhados nisso ali no Twitter.
Estamos na mesma torcida.
Boa.
Um abraço pra vocês. Divulga aí o canal do Vitória, claro, pra todo mundo que tá ouvindo, porque o Brasil todo ouve futebol
esse ano. TV Vitória Oficial, sigam, por gentileza, tem coisa legal lá do clube, então. E tem também Flanquinho Lima.
Santiago, um abraço, divulga o canal. Rubro Negro, fica à vontade, a casa é sua.
Mais uma vez, obrigado pelo convite. Passou rápido, né, rapaz?
Demais, tô desesperado. Ah,
que assim. Pra quem quiser ficar sabendo sobre o Vitória, Canto Rubro Negro, a meta é bater 100 mil. A Vitória já passou, né? A gente tem que bater 100 mil esse ano e vamos nessa. Canto Rubro... É muito difícil o Instagram também. Canto Rubro Negro no Instagram é muito complicado de achar. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero voltar.
Ah, voltará sim, com fé em Deus. Vamos abrir espaço para discutir mais, porque é sempre muito rico. Obrigado a você que participou na 101.3 FM, no Portal Metro 1 do YouTube. Deixe seu like, compartilhe, espalhe a palavra do Futebol S.A. para quem você gosta e para quem você não gosta. Renatinho Guedevino, um beijo, meu irmão.
Beijo, Cacito.
Até a próxima. Tom Assuma, parabéns, Chelo. Saudade sempre, um beijo. Até o próximo sábado com mais um Futebol S.A. Tchau, gente.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.